Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Chegamos com o Pense Verde num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você que está na audiência da tua Rádio Fátima, uma boa tarde, um ótimo final de semana. O Pense Verde está começando aqui na nossa programação. Vamos falar hoje para você sobre raios, como se proteger deles e onde há maior incidência deles no Brasil. Também vamos falar sobre os jardins de plantas medicinais. Uma startup gaúcha está devolvendo peças de carros para o ciclo de produção. E mais, vamos falar ainda sobre a composteira doméstica. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
O Pense Verde de hoje começa falando para você sobre os jardins de plantas medicinais. Nosso amigo da terra, Afonso Murad, está super inspirado vendo um jardim de planta medicinal e vai trazer para você algumas dicas.
Amigo da terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora, para merecer viver depois.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Eu estou aqui percorrendo um dos jardins, uma das hortas, onde se planta várias ervas medicinais e elas são utilizadas para os chás. Delas também se fazem tintura. A tintura é um processo da qual se separam as folhas no álcool de cereal e depois que o álcool de cereal retira todas as substâncias ativas da planta, então se vende a um preço muito barato as essências para que a gente possa colocar na água quente e tomar o chá. Para quem não tem condição de ter as folhinhas em casa. Estou aqui percorrendo, gente, um belo canteiro de alecrim, mas é muito alecrim mesmo. O alecrim é uma erva muito boa para a saúde, para o estômago, para os sintomas da gripe. Eu estou lembrando algumas das propriedades do alecrim, mas ele tem mais coisas ainda. E andando um pouquinho mais aqui, gente, encontro a carqueja. Você talvez conheça a carqueja. Quem é da região amazônica, talvez não. A carqueja é uma planta que dá na região do Cerrado, da Mata Atlântica. E ela é assim, são uns galinhos que vão subindo. A gente tira como se fossem uns gominhos e toma, normalmente antes das refeições. A carqueja é muito bom para ajudar a equilibrar o nível de açúcar do sangue, da glicemia, portanto, combate a diabetes. E dizem também que ajuda a quem tem peso demais a emagrecer. Estou passando aqui no canteiro, ainda tem capim-santo, ou que alguns chamam da cidreira de folha, parece uma... é um capim mesmo, grande, né? Tem um cheirinho maravilhoso. O capim santo é utilizado principalmente como calmante. Muita gente gosta de tomar um chazinho de capim santo de noite antes de dormir. Se você tem um pedacinho de terra, pode ser até que você mora num apartamentozinho, dá para plantar uma toceira de capim santo e ir tomando devagarzinho as folhas. Só tem que ter um pouquinho mais de profundidade no vaso onde você planta. Estou vendo aqui o dente de leão. Dente de leão é comum a gente encontrar no meio do mato. Ele dá umas folhinhas que vão subindo assim, como se fossem flechinhas. E ele é muito bom para vários tipos de inflamação. A irmã Graciema recomenda a gente fazer chás com três ervas, porque uma completa o efeito positivo da outra. Estou aqui ainda percorrendo, estou vendo aqui a tansagem. A tansagem também é uma erva rasteira. Em lugares onde tem umidade, ela se prolifera com rapidez e também é utilizada para dar aquele bem-estar geral no nosso corpo. Continuo passando aqui, olha só e veja a alfavaca. A alfavaca é cheirosa, dá uns pendõezinhos com umas flores e sementes. E o povo utiliza para digestão, para os rins, para tratamento auxiliar na gripe e nos fenômenos respiratórios. Gente, quanta coisa bonita aqui. Ó, tô vendo a quebra-pedra. Quebra-pedra é muito usado nos rins. Quebra-pedra também se prolifera. Talvez na sua região você tenha plantas que são típicas. Procure saber as plantas medicinais da sua região. E tem aquelas plantinhas que a gente pode cultivar em casa, num espaço pequenininho. Então tem plantas que são do nosso bioma, do nosso berço de vida, e tem aquelas que a gente chama de exóticas, que vêm de outros lugares, mas que também são muito boas para a nossa saúde. Meu irmão e irmã, some com a gente. Um mais um é sempre mais que dois. Um grande abraço. Até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Está aí o Amigo da Terra, Afonso Muradi, trazendo para você dicas, né? Você pode ter um cantinho aí na tua casa e fazer um jardim super bacana de plantas medicinais, chazinhos, temperos, enfim, que vão auxiliar também na tua saúde. Uma startup gaúcha está inovando ao descontaminar carros e devolver peças ao ciclo de produção. A reportagem de Felipe Moura.
A startup gaúcha GWA, localizada em Gravataí, tem metas ambiciosas a cumprir até 2030. Descontaminar e reciclar 100 mil toneladas de resíduos automotivos e reaproveitar até 95% das partes e peças dos veículos. Vlad Souza, sócio fundador da empresa, explica que eles desenvolveram uma máquina que é capaz de remover os fluidos e gases dos veículos que são prejudiciais ao meio ambiente por computador. Depois desta etapa, eles conseguem separar e vender as peças e partes dos veículos para parceiros comerciais que as reinserem no ciclo produtivo.
A gente começou a comprar alguns carros, contaminar, tirar óleos, gasolinas e começar a fazer desmontagem, visualizando, entregar que o plástico de alguma maneira ele volte na cadeia, assim como o aço, volte para a siderúrgica que vai fazer o aço para a montadora e assim sucessivamente com todos os materiais tentando tornar o carro, implementando o conceito de economia circular no carro.
O reaproveitamento de recursos que antes seriam descartados em aterros sanitários ou lixões é uma das possibilidades que a economia circular oferece. Esse novo modelo de negócios se caracteriza pela preocupação com o uso racional e consciente dos recursos, em que o fim dos produtos deixa de ser o meio ambiente e é, na verdade, uma oportunidade de recomeço na mesma ou em outra cadeia de produção. Apesar disso, o Brasil ainda não tem uma legislação específica para tratar de economia economia circular. Ex-catador, o deputado federal Carlos Gomes, do Partido Republicanos, diz que uma das formas pela qual o Congresso Nacional pode contribuir com a economia circular é aprovar projetos que incentivem esse modelo de produção e consumo.
Não é um gesto que o Congresso pode dar no sentido de fortalecimento da nossa economia circular e dando vida útil a essas matérias-primas, né, que são descartadas oriundo do nosso próprio consumo, e ao invés dessa matéria ir para o lixo, ir para aterro, gerar doença, problema ambiental, esse material reciclável tem que voltar para o processo produtivo, industrial, gerando emprego, renda e desimpactando o nosso meio ambiente.
Por enquanto, as iniciativas partem mais das empresas e dos consumidores individualmente. Em 2019, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, constatou que mais de 75% das empresas do setor adotavam alguma prática de economia circular. Entre as principais práticas citadas pelos empresários estavam a otimização de processos, o uso de insumos circulares e a recuperação de recursos. Reportagem Felipe Moura.
Obrigada ao Felipe, trazendo por aqui para a gente informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Você sabe em qual lugar do Brasil há o maior risco de raios e como se proteger deles? O Bruno Zonta conta agora para a gente.
Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio equivale a cerca de 1.000 vezes a de um chuveiro elétrico. A descarga pode percorrer até 5 km e durar até 2 segundos, mas costuma piscar entre meio e um terço de segundo. Você sabia que o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo? Por ano, são 78 milhões de descargas elétricas. A explicação é geográfica, segundo Osmar Pinto Júnior, coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica, conhecido como ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No maior país da zona tropical do planeta, o clima quente favorece a formação de tempestades e raios.
De modo geral, a incidência é alta no Brasil, com exceção da costa do Nordeste. Na costa do Nordeste, a incidência é baixa.
Segundo Osmar, a maior incidência anual de raios do Brasil se dá no meio da floresta amazônica, entre os municípios de Coari e a capital Manaus, com mais de 25 raios por quilômetro quadrado. Nos 3 meses do verão de 2022, os estados brasileiros com maior densidade de raios foram Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. O índice é calculado pelo ELAT, a partir da relação entre a quantidade de raios e a área da região. Mas Osmar alerta que em todos os estados do país existem locais de grande e de baixa incidência. Entre os fatores que favorecem as descargas estão presença de montanhas, umidade, calor e a urbanização, que eleva a temperatura local pela poluição.
Todos esses fatores se combinam de uma forma complexa e que vão dar como resultado se uma região tende a ter mais raios ou menos raios.
O Brasil também tem o maior número de mortos por raios da América do Sul. O Grupo de Eletricidade Atmosférica estima que entre 2000 e 2019, de cada 50 óbitos por raios no mundo, um foi no Brasil. Nesse período, foram 2.194 mortes, média de pouco mais de 100 por ano, além de cerca de até 400 atingidos que sobrevivem com sequelas de saúde. E Osmar alerta que a mudança do clima, especialmente o aumento do aquecimento global, deve aumentar os casos.
Então é um problema que tende a se agravar se a gente não fizer nada, porque à medida que o planeta vai aquecendo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais raios. E daqui a 50 anos nós esperamos ter no Rio Grande do Sul, por exemplo, cerca de 50% a mais dos raios que nós temos hoje. Em outras regiões do país, essa incidência ainda pode aumentar mais, como na Amazônia, que a expectativa é quase que o dobro de raios que temos hoje.
A corrente do raio pode causar queimaduras e outros danos a diversas partes do corpo. A maioria das mortes é causada por parada cardíaca e respiratória. Devido ao risco, Osmar afirma que a principal forma de prevenção deve ser a educação. Segundo ele, 80% das mortes por raio no Brasil poderiam ter sido evitadas se a pessoa soubesse como se proteger. Ele cita a recomendação principal.
A principal recomendação é quando você estiver ao ar livre e você perceber a aproximação de uma tempestade, interrompa o que você está fazendo, seja jogando futebol, seja na praia, seja trabalhando no campo, e busque abrigo dentro de um carro fechado, dentro de uma residência.
Dentro do carro fechado, janelas fechadas, segurança total. Dentro de casa, se distancie de aparelhos ligados à rede elétrica, como geladeira, telefone com fio e celular plugado no carregador. Na praia, saia do mar e busque abrigo, mas em locais fechados. Debaixo da copa de uma árvore, por exemplo, você até se protege da chuva, mas atrai a descarga elétrica. Se a pessoa estiver em uma área descampada, sob tempestade forte, a chance de ser atingida pode aumentar em até 1000 vezes. Ah, e esqueça o lugar comum de que um raio nunca cai no mesmo lugar. Aliás, a repetição acontece com frequência, quando o local favorece a incidência. O Monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por exemplo, é atingido por cerca de 6 raios todos os anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigada, o Breno Zonta, trazendo por aqui informações de como se proteger dos raios. Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar de composteiras domésticas? Pois é, você já tem a tua? Agora, se você já tem, você sabe o que você anda colocando nela? Tá certo ou tá errado? A Fabi da Imatera, extensionista Fabielle Paim de Lima, hoje vai falar pra gente sobre as composteiras domésticas, Fabi.
A compostagem, conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. O processo também contribui para a redução do aquecimento global, uma vez que este material, quando entra em decomposição, seja nos lixões ou nos aterros sanitários, gera o gás metano, um dos principais causadores do efeito estufa. Produzir uma composteira doméstica pode ser uma ótima opção para quem quer dar um destino adequado ao lixo orgânico e contribuir para o meio ambiente. Quem procura um processo de compostagem mais rápido pode optar pela compostagem com minhocas ou vermicompostagem, que também pode ser feita em casas e apartamentos com o uso da composteira doméstica. O vermicomposto, adubo orgânico gerado a partir deste processo, conhecido também como humus de minhoca, é rico em flora bacteriana e ajuda a fornecer às plantas uma nutrição equilibrada e maior resistência às doenças. Na hora de escolher o que colocar na composteira, é necessário ficar atento. Alguns materiais comprometem a degradação da matéria orgânica e prejudicam o desenvolvimento do adubo e, por isso, não devem ser colocados, como é o exemplo de restos de comida, alimentos temperados, carnes, fezes de animais e óleos e gorduras. Faça a sua parte.
Está aí, portanto, as dicas sobre as composteiras domésticas num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A gente deseja a você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.